É isso mesmo?
Então, para responder tudo isso pra gente, nós convidamos hoje, quinta-feira, dia 1º de abril, dia da mentira, um especialista em detectar mentira, digamos assim. O doutor em psicologia, Sérgio Sena. Muito bom dia, doutor.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bom. E diz que a mentira mais comum é essa, né? Você perguntar se tá bem e às vezes não tá e responder que tá bem. Mas hoje tá bem, se não é mentira não, viu, doutor?
É, né?
Não, né? Ó, eu queria que o senhor ajudasse a tirar algumas dúvidas, alguns questionamentos que acredito eu seja de boa parte da população.
Pois não.
Eu vou começar perguntando se omitir, esconder uma informação é mentir.
O processo comunicativo, ele é um processo omissivo por natureza. Então, a omissão em si, ela não é mentira. Até porque, por exemplo, nós estamos numa entrevista, nós temos um tempo limitado, eu tenho que selecionar o que eu vou falar. Então, a própria omissão, ela não é mentira. No entanto, quando alguém omite uma informação relevante, por exemplo, você vai comprar um carro e a pessoa omite que o câmbio daquele carro está com defeito. Isso é mentira. Porque a pessoa faz isso conscientemente, e ela quer interferir no seu processo decisório para comprar aquele automóvel, entende? Então essa omissão, esse tipo de omissão, sim, é mentira. Tanto que o direito considera isso uma coisa chamada vício oculto. Você pode, inclusive, desfazer esse negócio se você descobrir posteriormente que aquele automóvel tinha um problema. Então, omitir, ele é mentira nesse contexto. E, para concluir esse raciocínio, aquele ditado popular em que omitir não é mentir, as pessoas precisam rever esse ditado.
Por terra, então.
É.
E então a mentira, ela é um ato consciente, a pessoa tem que estar ciente. Ah, eu não só esqueci, às vezes falei algo achando que era verdade, não. Mentira é quando a pessoa conscientemente passa ou não passa uma informação.
Exatamente, tem três características para uma pessoa, isso serve como teste da mentira, quando você está escutando uma história. Primeiro, a pessoa parece estar consciente do que ela está falando, porque tem muitos estados alterados de consciência, tem muitos transtornos mentais que parecem mentira. A pessoa está alucinando, ela cria uma história. Então, a gente pode confundir a mentira, às vezes, com uma pessoa, com a história de uma pessoa que está sofrendo de algum tipo de transtorno mental relacionado à alteração da sua senso-percepção, ou seja, altera, que ela cria, ela escuta histórias, ela vê coisas. Então, isso é um outro problema, isso não é mentira. A mentira tem três características. Ela tem que ser consciente, tem que chegar à conclusão que a pessoa está consciente. Ela altera, inclui ou omite informação relevante. E a terceira característica, que para mim é muito importante para você fazer essa distinção, é que normalmente a mentira tem um propósito. Quando você chega e pergunta assim para você mesmo, mas por que a pessoa está mentindo? Você não consegue encontrar um propósito. Isso está muito mais relacionado, talvez, a um problema de saúde mental do que a mentira.
Então, vamos por esse pensamento. Agora, doutor, como é que a gente consegue identificar que alguém está mentindo? Tem algumas características comuns em todos os mentirosos, digamos assim?
Tem sim. Mentir altera, mexe com as suas emoções. Então, normalmente, os indicadores comportamentais da mentira, eles estão relacionados a ficar nervoso, a ficar frustrado, ao processo decisório. Então, normalmente, o que a gente enxerga na pessoa é uma mudança do comportamento dela, ou seja, daqueles sinais de nervosismo. Ela passa a gesticular mais, os gestos, por exemplo, ganham uma amplitude maior, elas entram no que eu chamo de modo persuasivo. O mentiroso, normalmente, lembra que eu falei que uma das características da mentira é que ele quer alterar, ele quer influir no seu processo decisório? Então, nesse momento, normalmente, quando a pessoa, inclusive, quer te persuadir e com mentiras, ela entra nesse modo e aí você vai ver essa agitação de uma maneira geral. Gestos, a frequência dos gestos aumenta, os gestos aumentam sua amplitude, ela verbalmente, ela aumenta a quantidade de argumentos que ela está te apresentando. E apresenta sinais de nervosismo. Outra coisa importante para o nosso ouvinte sobre a mentira, para ele poder, né, entender, é que mentir dá trabalho.
Nossa! Né? Então...
Né? Mentir dá trabalho. Então a pessoa, normalmente, ela demora mais. Ela conta histórias mais elaboradas, ela mistura. Só que isso requer demanda de memória, requer demanda do sistema nervoso central dela. Então ela vai ficar mais lenta. Você vai ver que coisas não vão bater, porque é muito difícil você criar uma mentira totalmente assim, certinha. Isso dá muito trabalho, só realmente mentirosos profissionais são capazes de fazer isso. Uma pessoa no dia a dia faz isso e é pega logo em seguida.
Uhum. Agora, você falando aí mentiroso profissional, mentir vira meio que um vício, assim? Se a pessoa... ela começa a fazer isso com uma certa frequência, ela fica viciada em mentir?
Eu diria que o que mantém a mentira são os ganhos que a pessoa tem a partir do sucesso da mentira. Tanto que quando você me perguntar assim, vem cá, tem alguma mentira inocente? Essa diz aí no telefone que eu não estou. Eu sou daqueles que defende que não há mentira inocente, na medida em que toda mentira prepara o mentiroso para mentir mais e melhor.
Olha, então,
entendeu? Ficou alerta para os nossos pais, né? Para os pais, que não deixe seu filho mentir, porque toda mentira, por mais inocente que ela pareça, ela prepara o mentiroso para mentir mais e melhor.
E não ache graça também, né? Mentira é mentira.
Mentira é mentira. O que acontece, eu não sei você, eu estou exposto a uma quantidade muito grande de mentiras em bases diárias. E é um pouco cansativo. Eu procuro viver uma vida verdadeira, na medida também do possível. A mentira, ela é considerada cientificamente como um lubrificante social, como você mesmo começou a entrevista dizendo, né? A gente pergunta, você está bem? Ah, eu estou bem. Porque você não quer abrir a sua... Às vezes você não quer falar sobre a situação. Então você não vai dizer, não estou. O melhor seria dizer, não estou. Ah, mas o que aconteceu? Não, eu não queria falar agora. Você entende como é que a gente poderia lidar com a verdade de uma forma diferente?
Uhum.
E às vezes a gente mente sem necessidade. Eu tenho um artigo escrito isso, por que as pessoas mentem sem necessidade, né? Por que as pessoas fazem isso? Porque ela não está preparada emocionalmente para lidar com a verdade. E às vezes é o nosso ouvinte, é quem está ouvindo a gente que não tem esse preparo emocional para lidar com a verdade. Isso também acontece. E aí a pessoa acha, às vezes na cabeça dela, ela acha que o outro não vai conseguir lidar com a verdade, ela mente. Então a mentira realmente, na sociedade, ela é muito complexa, ela tem várias razões pelas quais ela acontece, inclusive razões imaginárias. Você acha que a pessoa não vai lidar bem com a verdade. Por exemplo, esconder de uma família que uma pessoa está com um estado de saúde mal, com um estado de saúde delicado. Para que esconder isso? Nós temos que aprender a lidar com isso, né?
Com a verdade. É complicado em algumas situações, mas necessário. Muito obrigada pela sua participação. Eu adorei, doutor, conversar com você.
Foi um prazer, viu?
Assunto, acho que eu ficaria fazendo vários questionamentos.
Com certeza.
Obrigada. Feliz Dia da Mentira. Feliz Páscoa também adiantada para o senhor.
Para vocês e para os nossos ouvintes também. Muito obrigado, viu? Um bom dia.
Tchau.
Tchau.
Nova Manhã. Seu dia.